Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Miguel Cadilho, ex-ministro das Finanças, foi uma das personalidades convidadas pelo Jornal Público a indicar quais os poemas da sua vida. De todas as personalidades convidadas, Miguel Cadilho foi aquela que mais poemas indicou. Por opção do Estúdio Raposa, selecionámos 3 poemas, 2 ligados à política e um terceiro, um dos mais conhecidos poemas de Fernando Pessoa, assinado pelo heterónimo Álvaro de Campos, A Tabacaria. Como se sabe, trata-se de um longo poema, quiçá pouco adequado a um podcast. Mas como pode sempre repetir a sua audição, a ousadia de o ler aqui fica. Primeiro, um poema de Graça Moura, com um curioso título: Balada do Bom Cavaquista. Que eu sempre fui bom cavaquista, nem é preciso repeti-lo. Anos depois já só se avista tanto canário, tanto grilo, tanto gorjeio, tanto trilo, que de promessas se guarnece um mundo e outro, isto e aquilo, e o povo tem o que merece. Vi engrossar de bois a lista, vi saltitar mais do que esquilo, de galho em galho ser artista e armar o estado em crocodilo. Voracidade era do estilo. Economia, ai que arrefece. Vi Portugal vendido ao quilo e o povo tem o que merece. Vi muito pássaro na pista, já de asa murcha e intranquilo, já sem alface nem alpista e já sem grão dentro do silo. Secou a teta e o mamilo. Chegou a hora, chegou o stress. Há vários anos que eu refilo e o povo tem o que merece. Senhor, na entrada deste asilo, mordeu-se a isca da benesse, e o povo tem o que merece. Escreve Miguel Cadilho no livro editado pelo Público, onde coloca os poemas da sua vida. Dos poemas que escolhi e do modo como os conjuguei, transpira a minha vida, com distintos tempos, por vezes imperceptíveis momentos. Por vezes e, por vezes, num segundo se evolam tantos anos. Os tempos de partida contam passos da infância e juventude, rebeldias que não voltam. Livros são papéis pintados com tinta. A escola primária, a professora sábia, severa e amiga. O liceu moderno e circunspecto. A universidade e os seus inconformismos, o longo serviço militar, amizades e alegrias, renúncias e saudades, bens intangíveis dos 10, 20, 30 anos, quando o mundo parece todo ao nosso alcance, o caráter se afirma e o espírito se enobrece. Os tempos de chegada falam daqueles saberes que só a idade consente, de como aprendi a subalternizar absolutos e a abrir certos ângulos, antes eram vértices, para ver pessoas e ideias e me ver a mim próprio, que só tenho paciência para umas coisas e já não a tenho para outras, quase me revejo liberto de dias difusos de teoremas, de teorias, e talvez tudo se torne mais tarde ainda mais simples. Os tempos de sempre e para sempre são os tempos do meu país. Oh, Portugal, se fosse só 3 sílabas. Vínculos de que não cedo. E não receio que a não cedência possa fazer de meus conceitos preconceitos. Tempos presentes e futuros que, porém, me perturbam. Porque, presinto, poderão afrontar gerações passadas. Levar gerações vindouras a um país que tu chamaste e não responde. A um país que tu nem chegas a chamar. Como disse no início, foram selecionados 2 poemas com ligação ao mundo da política. Aquele que se segue parece-me, no fundo, uma escolha e uma homenagem de Miguel Cadilhe à poetisa Natália Correia. Cadilhe, e julgo que por sua iniciativa, pegou num excerto de um debate na Assembleia da República, exatamente uma troca de palavras entre ele como Ministro das Finanças e Natália Correia como deputada da oposição, e reformatou-o. A expressão é sua. Reformatou-o em poema. A senhora deputada Natália Correia. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. É insólito o descaminho que a cultura levou. O conceito foi fantasmado pela aparição do senhor Ministro das Finanças, que lhe deu a volta ao miolo com aquele dito lapidarmente estapafúrdio de que os portugueses sempre foram mais parecidos com as formigas do que com as cigarras. Retumbante desdém histórico de um povo que, desperdiçando as riquezas adquiridas no Império, tanto cigarreou no estonteamento dos tais fumos da Índia que as abandonou aos cofres de outros países. Mas não nos escandalize quem no reino dos números tenha da luz a humanidade uma noção quantitativista que assemelha aos laboriosos insetos formiculares. Já quem no governo responde pela política cultural, é exigível que saiba não ter sido quantitativo do formigueiro, mas o qualitativo das cigarras, que nos deu projeção mundial no rasgo dos descobrimentos, impulsionado por saberes, animados pelo espírito da aventura, pelo sonho e pelo mito. E no canto dos nossos poetas, levado além fronteiras, nas asas do gênio de Camões, Antero, Teixeira de Pascoais e Fernando Pessoa. Sim, é o canto das cigarras que dá alma à cultura, que molda a nossa identidade nacional. O Sr. Presidente. O Sr. Ministro das Finanças fez um sinal, no sentido de que desejaria fazer um pedido de... O Sr. Ministro das Finanças. Sr. Presidente, foi um sinal ambíguo, de facto. Ao mesmo tempo, cumprimentava a senhora deputada pelo brilhantismo do seu discurso e pedia ao senhor presidente que me desse o ensejo de um pedido de esclarecimento. O senhor presidente. Tem a palavra, senhor ministro. O senhor ministro das Finanças. Senhora deputada, deixe-me cumprimentá-la porque Vossa Excelência, mais uma vez, foi um oásis na secura, na aridez desta discussão sobre o Orçamento de Estado. A regra é, de facto, que os portugueses são mais formiga do que cigarra. Mas há exceções, melhores do que a regra. E Vossa Excelência é uma dessas exceções. Gostaria de lhe perguntar, quer mais dinheiro para a cultura? Já viu o que seria do país se o Ministro das Finanças fosse, em vez de uma formiga, uma cigarra? A senhora deputada Natália Correia. Tenho o prazer de anunciar ao país que o senhor Ministro das Finanças é uma formiga recuperável. João Gaspar Simões escreve no seu famoso Fernando Pessoa, ensaio interpretativo da sua vida e da sua obra, que constitui o prefácio da edição do Círculo de Leitores, em 3 volumes, sobre a obra de Fernando Pessoa. João Gaspar Simões dizia, escreve a dado passo sobre os heterónimos de Pessoa, o seguinte. Emancipado da lição do mestre, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, que era engenheiro, e que tinha a sua ficha de identidade corretamente elaborada, sem lhe faltar sequer a altura, 1,75 m, e não era materialista ingênuo como Alberto Queiro, mas uma mentalidade talhada pela civilização e pelo progresso, engenheiro formado em Glasgow, não obstante se declarar modestamente discípulo do rústico autor de poemas inconjuntos. É este o título de uma das coleções mais importantes das poesias de Queiro. Ultrapassando de longe nas ambições, perdendo quase por completo as estribeiras quando se faz arauto do sensacionalismo, o último ismo da evolução literária de Fernando Pessoa. Ouçamos em mais uma escolha de Miguel Cadilhe, na edição do Público, Os Poemas da Minha Vida, uma criação assinada por Álvaro de Campos, e que, como se disse no início deste programa, talvez seja longo demais para um podcast, mas, adequado ou não, aqui vai. A Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ira. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual à outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100 mil cérebros se concebem em sonho, gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora génios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não moro nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrama a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo. E o resto que venha, se vier, se tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais do que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre, ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas. Ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva. Ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta. Ou princesa de trovadores gentilíssima e colorida. Ou marquesa do século XVIII decotada e longínqua. Ou cocote célebre do tempo dos nossos pais. Ou não sei quê moderno, não concebo bem o quê. Tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto é estrangeiro como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso: talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortaram o rabo. E que é rabo para aquém do lagarto, remexidamente. Fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti. E perdi-me quando quis tirar a máscara. Estava pegada à cara quando a tirei e me vi ao espelho. Já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte a tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que o bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. E ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de frente da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem sai da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço! É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus. Gritei-lhe, adeus ao Esteves! E o universo reconstruiu-se-me sem ideal, nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Dois dedos de conversa. Renovo hoje o convite feito à miudagem, fiel ouvinte das histórias que são lidas noutra categoria deste podcast. Escrevam ao narrador das histórias, colocando perguntas sobre as mesmas. Ele responderá, se for capaz. Escrevam ou peçam ajuda aos mais crescidos para luisgaspar@truca.pt. Esta será uma oportunidade para se familiarizarem com a comunicação pela internet. E por esta semana é tudo. Até às próximas Palavras de Ouro. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.